UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 27 minutos, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Desde 2010, o espaço Team UFMG do Conhecimento desenvolve diversas iniciativas para articular ciência, conhecimento, arte, educação e tecnologia. O museu, que integra o circuito cultural da Praça da Liberdade, atraiu até hoje mais de 200 mil visitantes. E essa semana, o espaço troca de nome, passando a se chamar apenas Espaço UFMG do Conhecimento. Nós conversamos agora com o diretor científico cultural do Espaço UFMG do Conhecimento, Bernardo Jefferson de Oliveira, para entender um pouco essas mudanças. Boa noite, Bernardo.
Boa noite.
Bernardo, por que que o espaço não se chama mais Team UFMG do Conhecimento?
Bom, a ideia é que sem o nome de uma empresa fica mais fácil conseguir outros financiamentos, outros patrocínios, sabe? Então isso já era uma questão logo no início e acabou que ficou todo mundo contente com essa mudança. A própria Team que continua com o patrocinador, mas topou retirar o nome.
E além do nome, alguma outra coisa muda?
Sim, porque ele passa a ser, quer dizer, inicialmente era dividido em três a responsabilidade, e agora com isso a UFMG assume mais o controle da programação, tem mais autonomia, inclusive, para conseguir outros parceiros, sabe?
E qual que fica sendo a participação da TIM agora?
Ela mantém o mesmo recurso que ela já tinha e ela mantém uma sala no saguão, que a gente chama de estúdio TIM. Mas o resto todo é programação, né, já era, mas agora formalizada. Então, era alguma coisa que a gente já vinha caminhando para isso e custou ser formalizado. Então, junto com esse novo convênio, o Estado vai passar o prédio para o FMG por 20 anos, isso ainda está em tramitação, mas já essas negociações já estão feitas.
E além da verba da TIM, que outra verba mantém o espaço?
Olha, a gente tem contribuição da FAPEMIG, nesse ano ainda da CODEMIG, né, e a gente acredita que sem o nome de uma da TIM no nome do museu, vai ser muito mais fácil de conseguir outros patrocinadores, que antes já colocavam isso como um problema, como um dificultador. E sem isso, a gente acredita que agora vai ser mais fácil captar esse recurso.
E alguns outros espaços do circuito da Praça da Liberdade, onde o espaço UFMG do Conhecimento fica, também levam o nome das empresas. É o caso do Centro Cultural Banco do Brasil, o Memorial Minas Gerais Vale. E vocês percebem que é essa diferença? Já o próprio Minas Metal também tem o nome da empresa, mas faz diferença a princípio, em relação aos outros museus, porque passa a ser o único que está com o nome da universidade, não de uma empresa.
O Museu das Minas e do Metal também não tem da empresa financiadora, sabe?
Ah,
que é a EBX. E diferentemente do caso do Banco do Brasil, da Vale, da CEMIG, que patrocina o Centro de Cultura Popular, são empresas assim, sólidas e que têm, de fato, uma política cultural. A TIM era uma patrocinadora, mas era uma patrocinadora e era compartilhada, ou seja, era uma parceria público-privada. Não é o caso desses outros, que tem um laço, por exemplo, tem o Banco do Brasil, aquilo não, ele não tem que ficar discutindo cada ação, quem vai financiar nem nada. Né?
Agora são 8 horas e 31 minutos. E nós estamos conversando com o diretor científico cultural do espaço UFMG do Conhecimento, Bernardo Jefferson de Oliveira. E, Bernardo, qual que é o papel do espaço UFMG dentro do circuito da Praça da Liberdade?
Olha, ele no início era pensado como uma vitrine da universidade. A gente vê que a UFMG é uma referência. O circuito fez questão que não tirasse o nome da UFMG, foi uma das propostas da época, não, que é de fato é um patrimônio, né, do Estado. Né? Então, uma das diferenças, né, todos eles, de alguma maneira, se valem, né, de consultorias da equipe da UFMG, não necessariamente lá do museu, mas tanto o memorial tem contribuição de vários professores, enfim. De alguma maneira, a universidade é muito maior do que o convênio que a gente tem lá, e ela está nos outros circuitos, como agora vai estar no novo Museu da Música Popular, chamado Clube da Esquina, que também é uma parceria da Escola de Música com o Governo do Estado. Mas, além desses convênios, tem contribuições isoladas de professores, de grupos de pesquisa, que, de alguma maneira, fornecem dados, pesquisas para a montagem dessas exposições.
E para o visitante muda alguma coisa?
Não. O museu continua sendo público gratuito, a nossa ênfase é de atrair o público que não visita o museu. Então, quando as escolas são metade do público, né, que vão toda durante a semana, a gente sempre tenta mandar convite para os pais, fazer esse retorno, né, de quem vai pela escola, mas sobretudo de atrair um público que não tem o costume de visitar museus. Esse é o grande desafio, né? Não é um hábito para... Para muitos grupos sociais ainda é uma coisa estranha, ainda tem uma imagem que museu é uma coisa cansativa, ou simplesmente não está no horizonte, né, como uma diversão, um entretenimento que é interessante, curioso, educativo, mas além de ser educativo, ele vale por si só, vale a diversão no fim de semana. Então esse é o que a gente busca, né, o tempo inteiro, atrair esse público.
E qual que é a programação agora para esse segundo semestre? O que é que o espaço está preparando para os visitantes?
Olha, a gente está voltando com a programação dos cafés. A gente tem uma série de atividades que não estavam bem noticiadas, porque a gente estava aguardando essa mudança do nome. Tem uma nova vitrine de cosmogonia, nessa parte lá do terceiro andar, onde tem a diversidade das culturas. Então tem uma vitrine nova mostrando como que a ciência vê o nascimento do homem, mas do ponto de vista de uma narrativa cultural. Depois, finalizando uma montagem na escada do prédio, sobre escalas, então diferentes tamanhos de coisas. Tem o segundo andar, está tendo uma reforma para abrigar exposições temporárias. Uma dessas exposições, que está prevista para o final do mês, é com a Esmari, né? De reciclagem, catadores de papel. Então tem uma série de atividades, além daquelas programações que não são exibições, mas que preenchem lá, utilizam o ambiente. Então a gente vai ter uma semana Cinema Galpão, né, todas as produções de vídeos do Cinema Galpão. Isso é a terceira semana de setembro. Na quarta é a semana dos museus, com uma temática da cultura africana nos museus. Isso é do IBRAM, né, Instituto Brasileiro de Museus. Enfim, e tem outras atividades corriqueiras, lançamentos, isso faz parte da nossa grade lá, regular.
Tá certo, Jefferson, muito obrigada pela
sua... Esqueci uma coisa, posso falar?
Claro.
A gente, todo ano, lança um edital de fomento à produção audiovisual, que o prédio tem aquela fachada e tem o planetário, né, que são dois tipos de linguagem audiovisual raras, né? E esse mês, agora, no dia 12, haverá o lançamento dos dois trabalhos que foram selecionados no último edital. Então, para a gente também é um grande momento, né? São produções novas que o espaço ajudou a criar, né? O Espaço Conhecimento FMG ajudou a criar. Então, estão todos convidados. Acho que é uma boa ocasião de visitar o circuito cultural e ver essas mudanças lá no Espaço do Conhecimento FMG.
Tá certo, Bernardo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui na UFMG Educativa, no Noite Ilustrada.
Obrigado a você pela oportunidade.
Boa noite.
Boa noite.
Nós conversamos aí com o diretor científico-cultural do Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Bernardo Jefferson de Oliveira. O espaço recebe, a partir de setembro, nova programação, um novo nome e o novo site do museu é o www.espaçodoconhecimento.com. .org.br, lá tem a programação completa, a localização. Fique à vontade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.